O retorno ao trabalho após a quarentena da Covid-19 deve ser realizado de maneira eficaz e segura. Empresas e colaboradores precisam cumprir regras e orientações de autoridades sanitárias e criar novos hábitos para lidar com o chamado novo normal, tanto no ambiente de trabalho como no home office. Diante disso, o SESI São Paulo está promovendo 3 encontros virtuais com o tema Desafios para o futuro da saúde e do trabalho pós-Covid-19. No primeiro encontro virtual, realizado no dia 23 de julho, foram abordados o cenário atual e dados epidemiológicos, biossegurança na indústria, cronologia da doença, com foco no grupo de risco, da suspeita ao retorno e como garantir segurança e eficiência no trabalho remoto. O FiespCast desta semana conversa com José Miranda, médico coordenador de saúde ocupacional do SESI São Paulo. Ele participou da primeira live e falou sobre a cronologia da doença com foco no grupo de risco e da suspeita ao retorno. Dr. Miranda, seja bem-vindo ao FiespCast.
Obrigado, Lúcia. É um prazer estar com você.
Dr. Miranda, o primeiro caso registrado no Brasil foi confirmado no final de fevereiro, após a Covid-19 ter se espalhado por cerca de 40 países. Qual é a relevância em discorrer sobre a linha do tempo da Covid-19 nesta live que o senhor participou?
Você tem um vírus que surgiu na China no final de 2019, em torno de dezembro, no mercado de peixes, provavelmente. Esse vírus, em menos de um mês, já estava fora, já estava se espalhando para os países do entorno da China, chegou no Brasil em fevereiro. E a partir desse tempo, a velocidade de propagação e a dinâmica de propagação desse vírus surpreendeu toda a comunidade médica, toda a comunidade científica. E a gente teve que aprender de uma maneira muito rápida como controlar e como proteger as pessoas mais sensíveis a esse vírus.
Doutor Miranda, quais os cuidados que devem ser tomados no retorno ao trabalho, um retorno físico ao trabalho, um ambiente de trabalho?
Eu costumo chamar esses cuidados de camadas de cuidados, né? Eles se complementam. Primeiro, a gente precisa entender que esses cuidados buscam bloquear a propagação desse vírus baseado na sua forma de transmissão, que são basicamente 3. Por superfícies contaminadas, a curta distância via gotícula de saliva e distâncias maiores via aerosol, que é uma partícula de líquido muito pequena, menor que 10 microns, que consegue viajar longas distâncias quando você está em ambientes com uma ventilação ruim. Ventilação, eu digo, com pobre acesso de ar externo e uma velocidade de ar grande dentro de um ambiente fechado. Quando você tem essa característica, a gente sabe que você consegue transmitir o vírus a uma maior distância. Você controlando essa característica, você consegue, através do uso de máscara, também bloquear ou reduzir muito a transmissão de vírus na curta distância. Falei dessas 3 principais formas. Então, os principais cuidados, eles são cuidados de higiene, divulgar para os funcionários, para os trabalhadores, cuidados de higiene individual, lavagem das mãos, manter uma vigilância ao não tocar os olhos, principalmente no transporte público, e ao chegar no trabalho, higienizar as mãos, uso de máscara, sempre saiu de casa, utilizar máscara, ou se tiver uma pessoa em casa com caso suspeito, em quarentena ou um caso confirmado, utilizar máscara também. E manter os ambientes internos ventilados.
Doutor Miranda, quem está no grupo de risco e como é que esse grupo deve ser tratado?
Esse grupo deve ser tratado de maneira mais natural possível. Acho que essa é uma questão que a gente tem que tomar cuidado para não cair em discriminação. A gente precisa tomar alguns cuidados especiais com esse grupo. Primeiro, para todo funcionário, para todo empregado, que a empresa puder manter em home office, mantém em home office. Então, o grupo de risco se inclui entre essas pessoas. Se você puder mantê-lo em casa, mantém em casa. Você vai estar agregando muito na prevenção, na preservação da saúde dessa pessoa. Em casos que essa pessoa você precise desse trabalhador fisicamente no ambiente da empresa, é recomendado que se reveja as questões de segurança, assim como você vai ver para todos os empregados também. Então, distanciamento social, uso de máscara. Se você conseguir garantir isso no momento do trabalho, ótimo, né? Uma outra coisa que a empresa deve tomar cuidado, eu acho que deve ser questionado com a pessoa, é o meio de transporte que ela vai, o meio que ela chega à empresa, né? Transporte público, você tem um controle menor e você tem mais aglomeração. Se essa pessoa for por meio próprio, ou andando, melhor. Tá? E nos casos onde você não consegue ter controle, não só do transporte público, não só da questão do distanciamento social dentro da empresa, aí sim você vai ter que fornecer equipamentos de proteção mais adequados para essa pessoa, mais adequados para essa pessoa, né? Que é a máscara e o face shield, é o que nós temos feito aqui. Então, pessoas que trabalham com o público, mas isso para todos também. Aí que está a questão, não só para o grupo de risco. A gente precisa tratar o grupo de risco como todo funcionário. Então, aquelas pessoas que você tem mais exposição e você não consegue controlar a exposição, você precisa tomar mais cuidado, e o grupo de risco se inclui nessas pessoas, né?
E quem é que está nesse grupo de risco?
Bom, existe uma lista no Ministério da Saúde, é uma lista extensa de doenças e patologias que se enquadram nesse grupo de risco. Os mais comuns é a questão da idade, pessoas acima de 60 anos, doenças cardiovasculares, diabetes não controlada e uma hipertensão de difícil controle, obesidade.
Doutor Miranda, e qual é a importância da triagem e como é que ela deve ser feita para ser eficaz?
A triagem é um outro fator que é importante também nesse retorno, que é que busca identificar precocemente os casos sintomáticos do Covid-19. A gente sabe que a transmissão ela se dá de uma maneira mais eficaz, assim, ela se dá de uma maneira mais intensa em pacientes com sintomas. Então, você conseguir identificar esses sintomas logo na entrada da empresa, você tem um ganho muito grande, um ganho potencial muito grande para os funcionários. E essa triagem, ela busca identificar a temperatura, busca ver a temperatura, ver se o funcionário tem febre, que é um dos sintomas iniciais mais comuns, apesar de não estar 100%, ele está, sabe que está em mais de 90% dos casos, começa com um estado febril. E também se questiona ao funcionário, propõe ao funcionário uma reflexão se ele teve contato com alguém confirmado para Covid-19 ou se ele teve algum sintoma. Muitas pessoas parece difícil de acreditar, mas muitas pessoas acabam tendo uma tosse, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, diarreia e acabam não relacionando isso ao Covid-19. E na triagem é proposto uma reflexão a essa pessoa. Não, e muitas vezes elas, olha, é verdade, eu tive dor de cabeça, estou tendo dor de cabeça desde ontem, com dor de garganta. E aí a gente vai acompanhar esse caso, a gente vai orientar ir para casa e ver como que isso vai se desenvolver, como que esses sintomas se desenvolvem, né? A gente acompanha esse caso.
Quer dizer, então, qualquer desses sintomas que o senhor acabou de falar, citados pelo senhor, se o funcionário relatar que seja apenas um sintoma, estou com tosse ou garganta, tá? Ele deve sim relatar, e daí qual é o encaminhamento no caso?
Sim, ele vai referindo um sintoma, o profissional que vai estar lá treinado vai tomar uma decisão baseado nesse sintoma que ele está referindo. Aqui a gente tem um serviço médico e lá embaixo tem um profissional de saúde que vai fazer essa tomada de decisão com segurança. Então, se o funcionário tiver uma tosse de característica viral, uma tosse seca associada à febre, ou uma tosse associada a uma dor de cabeça, enfim, que não pareça ser de outra fonte, né, uma tosse alérgica, por exemplo, né, ela vai encaminhar esse funcionário para casa, a nossa enfermeira que fica aqui embaixo, e a gente vai acompanhar esse funcionário, a gente vai acompanhar como vai evoluir esses sintomas. Caso suspeito, a gente acompanha inicialmente por 7 dias, vê se em 72 horas esses sintomas vão evoluir. Então, em 72 horas depois do início dos sintomas, se não tiver mais nenhum, a gente se sente seguro para retornar esse funcionário, caso seja um sintoma isolado, estou dizendo, né? Quando você tem um caso suspeito com febre, já sintomas mais importantes, a gente já faz esse funcionário por 14 dias. Testamos esse funcionário, essa pessoa, O teste não é um critério de retorno ao trabalho. Você pode ter um teste negativo com mesmo tendo vírus, né? Então, a gente olha muito a questão sintomatológica da pessoa. Se ela está com sintoma, a gente mantém ela afastada. E aí, passando um período de 14 dias, que é o período que se sabe que o máximo que pode ter essa transmissibilidade, a gente retorna, se ela não tiver mais sintomas, por 72 horas, né, até o 14º dia.
O ideal, então, é que toda empresa, né, que está recebendo um trabalhador ou que vai receber futuramente, tome todos os cuidados que o senhor está contando aqui para a gente.
É muito importante, não só esses cuidados de você identificar precocemente casos sintomáticos, como também rastrear os contatos dessa pessoa no interior da empresa. Esse é um outro ponto fundamental, é uma política de Estado, é uma política organizacional que tem que ser tomada.
Outro tema abordado pelo senhor na live foi a suspeita ao retorno. Essa, segundo o senhor, é a principal ferramenta de controle da doença, que é o rastreamento de contatos. Como isso funciona?
Bom, o rastreamento de contatos, ele busca bloquear a propagação do vírus numa determinada comunidade, não só dentro da empresa, como na comunidade geral, na sociedade. E, bom, a gente sabe que muitos casos você tem a transmissão em período pré-sintomático, ou seja, você ainda não teve sintoma, você está na fase de incubação, você vai desenvolver o sintoma no futuro, mas você já está transmitindo a doença. Então, você precisa identificar essa pessoa antes que ela chegue nesse estágio de transmissibilidade ou afastá-la, isolá-la o quanto antes para que ela não continue transmitindo essa doença, que muitas vezes pode chegar até o 14º dia. Eu posso, a partir do momento que eu iniciei os sintomas, eu posso transmitir o COVID, tudo indica, por 14 dias. Então, eu retirando essa pessoa de circulação, quanto antes eu consigo bloquear a propagação da doença e diminuir o que nós chamamos de R, né, que é o quanto que uma pessoa infectada vai contaminar. Um R maior do que 1, então um R de 1.2, um R de 2, quer dizer que uma pessoa infectada contamina outras duas. Enquanto o R estiver maior do que 1, a curva de propagação aumenta. O R menor do que 1, você pode dizer que você está vencendo o vírus. Então, o objetivo disso é manter essa curva de propagação, esse R baixo, essa velocidade de propagação sempre abaixo. E aí, o rastreio de contatos é fundamental. Ainda mais agora, no período que a gente está entrando em uma reabertura, né?
Quer dizer, uma pessoa pode infectar até duas.
Para o COVID, para o SARS-CoV-2, que se falou de 2,5 a 3 o R do COVID-19. É abaixo do sarampo, por exemplo, que chega a 10. Mas tendo em vista a gravidade da doença e a letalidade dela, é uma propagação muito grave.
Essa pessoa que já teve a COVID-19, ela pode sair na rua sem máscara? Ela pode ir ao ambiente de trabalho sem máscara? Pode?
Uma ótima pergunta. Eu sempre recomendo que não. Os pacientes me perguntam, olha, eu tive COVID, deu positivo, tive todos os sintomas, posso ficar sem usar máscara? Absolutamente não. Primeiro que a gente não tem certeza. Que a gente não tem certeza que você não está imune, que você esteja imune, né? A gente não tem uma certeza baseada em evidências para a gente afirmar isso. E segundo, porque existem casos de falso positivo em testagem. Então, você não tem 100% também que realmente a pessoa teve COVID-19. Isso acontece, é difícil, ainda mais quando você fala do teste molecular, que é um teste direto, né? Você busca o RNA do vírus. Aquele teste que você faz no nariz, sabe?
O cotonete.
Exato. E apesar de ser um teste direto, pode ter contaminação na hora do laboratório e você ter um falso positivo. E a pessoa vai se sentir segura para sair de casa desprotegida e você pode ter um problema. Então, a recomendação sempre, mantenha os contatos, mesmo se você testou positivo e teve os sintomas para COVID-19.
Em relação aos testes, quais são os testes indicados e por quê? Então, a pessoa tem uma dor de cabeça, só esse sintoma, ou tem uma febre leve, quais são os testes indicados?
Nós temos dois principais tipos de teste hoje em dia, que é o PCR, que é um teste molecular, que nós chamamos de um teste direto, que ele vai buscar um fragmento do vírus propriamente dito na via respiratória.
Que é o do cotonete.
Que é o do cotonete. Tá? É um teste que tem uma sensibilidade muito boa, ou seja, quando você realmente está com o vírus, ele consegue falar mesmo que está, porque ele tem ele replica o sinal que vai ser encontrado, o sinal de RNA do vírus que vai ser encontrado na via respiratória. Então ele pega aquilo ali, poucos fragmentos de RNA e amplifica esse sinal que vai ser lido por uma máquina. Então quando ele dá positivo, a chance de ser COVID mesmo é muito grande. Então ele é sensível e ele é muito específico. Um outro teste, que é um outro teste mais comum, é o teste sorológico, que é um teste indireto, ou seja, ele procura um anticorpo no seu corpo que é especializado em combater esse vírus. E você tem diferentes tipos de anticorpos, mais comuns, os mais pedidos são o IgM e o IgG. O IgM é um anticorpo de resposta aguda, ele começa a ser produzido a partir do terceiro dia, mas ele vai ser detectável mais a partir do sétimo dia. E o IgG, que é um anticorpo mais especializado, que ele começa a ser produzido entre o quinto e o sétimo dia, mas ele costuma ser mais detectado a partir do décimo dia. O que isso quer dizer, esses dois testes, e como que eu vou utilizá-los? Né? Vai variar do meu objetivo. Para diagnóstico agudo, né, eu preciso saber se aquele paciente naquele momento está ou não com SARS-CoV-2, com COVID, eu vou dar preferência ao PCR. Ao do cotonete. Porque é um teste que vai ficar pronto aí entre 24 e 72 horas, é um teste que ele é bom para identificar o vírus enquanto o vírus está circulando, tá? E para possibilitar um tratamento, um acompanhamento mais adequado, e a questão do rastreio de contatos também. Eu vou ter um caso confirmado e os cuidados que eu tenho que tomar são um pouco diferentes. E o sorológico, ele é um teste mais indicado para saber se você teve. É um teste que olha, ele busca olhar mais o passado.
O sorológico é feito na veia.
Ele normalmente é colhido por sangue, você colhe na veia, ou você tem um teste rápido também hoje em dia.
Que vai no dedo.
Que é o teste que fura o dedo e você aplica num cassete, que parece um teste de gravidez, assim, ele tem uma fita que se colore se tiver um anticorpo ou outro. Esse teste rápido, ele tem uma sensibilidade menor, é muito discutido também o uso hoje em dia. Eu acho que ele é interessante em análises de população, onde você acha que, onde você acredita que tem uma prevalência de casos maior, porque a chance de você ter um resultado mais confiável vai variar de acordo com a prevalência do vírus em determinada população. Então, eu não acho que é um teste que deva ser utilizado indiscriminadamente, mas em alguns casos pode ser utilizado. Por exemplo, um grupo de uma determinada empresa que estava ali, você teve vários casos confirmados, você teve que desmobilizar aquela sala e você quer saber se as outras pessoas que não tiveram sintoma tiveram contato com o vírus. Talvez o sorológico seja uma boa escolha. E aí você pode optar pelo teste rápido ou o teste que vai para o laboratório, que é o teste de sangue.
Esse teste do sangue que vai para o laboratório é para saber se a pessoa já teve.
Ele vai me falar se a pessoa já teve o IgG, que é um anticorpo especializado, ou se ela está tendo o IgM, que é um anticorpo agudo, mas você começa a detectar a partir do sétimo dia. Então, ele não é interessante.
Quer dizer, então
Se eu quiser detectar com uma antecedência melhor, eu vou fazer o PCR.
O senhor quer acrescentar alguma coisa que o senhor ache importante que eu não tenha perguntado?
Olha, o mais importante agora é manter esses cuidados. Uma coisa que nós temos observado muito, os cuidados que você referiu anteriormente, né? Mas uma coisa que nós temos observado muito são contágios dentro de casa. Pessoas da mesma família. Que acabam uma contaminando a outra. Né? A gente fala muito dos cuidados no interior das empresas, a gente toma todos os cuidados, a gente busca, rastreia, previne, claro. Mas a pessoa vai ser exposta naqueles momentos de relaxamento. Né? Aqueles momentos que ela está com a família, muitas vezes normalmente vai estar sem máscara, contato próximo. Então, nós temos percebido que a maioria dos contatos, a maioria dos casos sintomáticos e casos confirmados estão vindo de casa, contatos intrafamiliares. O Dr. Medina, que que é um grande médico conselheiro aqui da casa, já alertou nisso, já alertou sobre isso na coluna que ele escreve. E realmente a gente tem percebido isso, sabe? Então os cuidados precisam ser tomados em casa também. Cuidados esses são: caso algum membro da família apresente sintoma, os demais usam máscara. Caso um membro da família seja confirmado para COVID-19, que ele mantenha o máximo de isolamento possível dentro da residência. Isso, se possível, ter um ambiente do cômodo reservado, da casa, né, um quarto reservado para ele, e que todos continuem usando máscara mesmo. Então, esse é um apelo que acho que é importante ser feito. Cuidado em casa também.
O FiespCast conversou com José Miranda, médico coordenador de saúde ocupacional do SESI São Paulo. Doutor Miranda, obrigada por participar do FiespCast.
Eu que agradeço e foi um prazer.
Para conferir a íntegra da participação de José Miranda e de outros profissionais da saúde do SESI São Paulo na primeira live, Desafios para o Futuro da Saúde e do Trabalho Pós-Covid-19, acesse o YouTube do SESI São Paulo. E para se inscrever nos próximos encontros virtuais, que serão realizados nos dias 30 de julho e 6 de agosto, e saber como o SESI pode ajudar as empresas neste momento da pandemia, acesse o site sesisp.org.br/futuro-pós-covid-19. No dia 30 de julho, o debate será sobre trabalho remoto, e no dia 6 de agosto, sobre o bem-estar do corpo e da mente, sempre às quintas-feiras, das 10 às 11h20 da manhã.